E aí a gente percebe que em algum momento, em algum grau, o método passa a ser o objetivo.
Isso. Passa a ser o fim.
E não o meio para você gerar entrega.
O papel, tanto do Scrum pessoa quanto do método, ela é transitória. Ela não é definitiva.
Polêmica! Polêmica!
No fim das contas, no fim do dia, será que é relevante você ter demorado... Nossa, em relação ao mês passado, a gente demorou menos 6 horas para entregar todos os cards. Tá, mas a feature que a gente entregou, ninguém tá usando. Agilista é um papel, não um cargo. Hoje, cada vez menos.
Desculpa o palavrão, mas a porra do chocolate que tá aqui em cima é o mesmo chocolate que tá aqui embaixo. Se eu descer uma informação limpa aqui em cima, ela vai chegar aqui embaixo. Se eu descer algo bom aqui em cima, vai chegar aqui embaixo. Agora, se a minha informação ela sai corrompida daqui, o que, que vai chegar lá embaixo?
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio e hoje é dia de pauta de produto, Maurão.
Que beleza, hein?
Pauta de produto, ó.
Que beleza.
Quem diria?
Estamos aqui para falar de produto.
Exatamente, produto e metodologia. Hoje nós vamos falar sobre Scrum. Scrum em pleno 2023, faz sentido?
Será?
Polêmica.
Polêmica, polêmica. E para falar desse assunto comigo hoje aqui, eu tô aqui com meu amigo Mauro Sobral, que é Head de Produto na Midway, produtos financeiros, é isso?
Exatamente, somos a financeira do Grupo Riachuelo, as lojas Riachuelo, toda a parte de empréstimo, a gente está à frente aí.
Isso aí.
Grande desafio.
E tem um cara lá que toca tudo de produto, né?
Pois é.
Cara. Obrigado, cara, valeu pela presença.
Eu que agradeço o convite, mano.
Show de bola. E aqui do meu lado direito, um convidado internacional, Mourão.
Já tinha, já, a primeira vez.
É a segunda vez, porra, cara.
Hein?
Ó,
mas é de Paraguai, né?
Não, isso aqui é original. Não. Pierre Lagrave, que é PM, Product Manager na Cielo. Certo, Pierre?
Valeu, obrigado pelo convite.
Eu que agradeço. O Pierre que é da francês, né?
Sou.
Legal. Faz quanto tempo você está no Brasil?
Faz uns 7, 8 anos já.
Pô, acho que se eu tivesse na França 7 anos, eu não tava falando francês.
Imagina.
Desse jeito.
Faria, sim.
Nem a
Com
pau.
Certeza. Não. Falo desde que eu era criança. Muito simples.
Pô.
E ele precisou sair da França para descobrir qual é o verdadeiro sabor do croissant. Croissant recheado.
Verdade. O cara veio saber o que é croissant aqui no Brasil.
Aqui no conheço o Mauro faz o quê? 6 meses? Uma coisa assim. Mano, não tem uma semana que ele não me faz essa piada. Eu sofro burro.
No aniversário dele, a gente mandou de presente croissonho.
Difícil.
Muito bom, vamos lá. Esse episódio tá muito bom. A gente vai falar sobre Scrum, sobre Scan em escala. Vamos falar sobre os chiitas do Scrum, né? Galera que leva o Scrum embaixo do braço, né? Como que você dá escala para isso? Como que a gente evolui como profissional falando de agilidade? E se ainda faz sentido falar de Scrum em 2023? Então, acompanha com a gente que o episódio tá muito bom. Bora! Começar com a pergunta, que é a polêmica e o mote do episódio. Pleno 2023, ainda faz sentido falar de Scrum?
Depende.
Sacanagem.
Peraí, mas aí não é... Pô, aí você virou arquiteto.
Você chamou um advogado.
Aí você virou arquiteto.
Depende. Cara, muito depende do nível que a empresa se encontra. O quão ela está preparada para uma transformação, por exemplo. Então, se a gente fala de 2023, porra, estou começando uma empresa do zero, voltada 100% para tecnologia, com pessoas que já têm rodagem de mercado, produto, para mim não faz sentido algum. Tá? Mas se você pega uma empresa tradicional, entrando na curva de transformação digital, aí você vai falar, pô, mas hoje ainda tem empresa? Tem. Por exemplo, tem uma pesquisa recente, e eu estou com esse número na cabeça, eu estou fazendo um TCC de um trabalho que eu estou fazendo de conclusão de curso, que o Gustavo Caetano, da Sambatec, ele trouxe de 2021 que mais de 30%, a gente está falando de uns 32%, ou começaram, ou não começaram, ou estão planejando iniciar a transformação digital. Cara, é muita coisa no mercado. Então, se você pega uma empresa no começo, da transformação, uma empresa 100% analógica, uma empresa tradicional, para transformar em 2023 faz sentido.
Isso quer dizer que se o cara ainda está no modelo tradicional, waterfall, etc., faz sentido ele passar pelo Scrum como um aprendizado de agilidade, digamos.
Exatamente.
Assim.
Exatamente. Primeiro passo, o que ele vai pegar? Ele vai pegar todos aqueles PMOs tradicionais do time, vai transformar no Scrum. Na verdade, pouca mudança teve, mas ele vai precisar gerar um impacto, trazer gente de mercado, e essas pessoas elas vão ser agentes de transformação desse processo. Para mim, isso era uma visão que eu já tinha, uma visão que eu tenho hoje. O papel tanto do Scrum pessoa quanto do método, ela é transitória. Ela não é definitiva.
Polêmica! Polêmica na mesa.
Na minha percepção.
Cara, acho que depende do time também. Depende da empresa, depende do time e depende de como você atua. Se você for olhar, por exemplo, um time de produto, depende muito como está separado dentro de uma empresa. Eu vejo hoje, por exemplo, numa empresa que eu atuo, onde a tecnologia estava separada do time de produto. Cara, é muito waterfall. Você tem, na verdade, times que rodam Scrum dentro de uma empresa waterfall. Então, é um falso Scrum. Você, Sim. na verdade, só delimita tempo de trabalho, de sprint de 2-4 semanas, mas muito, é que na verdade muitos confundem o Scrum com um tempo, na verdade com você dá o nome de metodologia para um prazo de entrega, é um Scrum mascarado, falso na verdade. Então, para responder a pergunta do tipo, é relevante o Scrum, cara, acho que tudo que a gente usa hoje, mesmo os times de produtos mais fodásticos que existem, usam um derivado de Scrum. Porque se você for ver um manifesto Agile, tipo, o negócio tem mais de 20 anos, cara, ainda é relevante. Ainda ponto a ponto faz sentido. Tem alguns pontos que até ganharam mais relevância ainda. Então, cara, eu acho que Scrum é a base. Não tem como falar de agilidade, de framework de trabalho hoje, sem falar de Scrum. Tipo, eu gostaria de falar, Scrum é irrelevante, um negócio ultrapassado. É por isso que tem Scrum of Scrum, tem Safe, tem um monte de derivados de Scrum. Pode ter alguns que eu tenho um carinho para ShapeUp, por exemplo, que é do Basecamp. Eu acho muito interessante um formato de trabalho, etc. Principalmente uma das variáveis bem interessante entre o ShapeUp e um Scrum é o tempo, tipo, o apetite, o tempo que você dá. Os recursos são elásticos para essa entrega, são tantas pessoas. Para a próxima, pode ser o dobro, pode ser 3 vezes mais, depende do apetite da empresa a fazer essa entrega. Então, acho que sim. Eu não vou dar a resposta do advogado, mas eu vou falar que acho que sim. Mas. Sim, mas.
Sim.
Mudou a forma de falar.
Depende.
Mas só um detalhe interessante, e eu concordo 100% com o que ele falou, que o Scrum, em todos os aspectos, né, temporais, atemporais, ele é meio, ele não é fim. Ele não vai ser responsável por êxito ou não êxito. Ele é meio. Ele vai te possibilitar que você consiga cumprir uma jornada. Mas você também não pode pegar o playbook, enfiar embaixo do braço e sair executando.
Esse é o ponto que eu quero chegar. E eu vou até guardar essa polêmica, porque a gente tem que dosar as polêmicas ao longo do episódio.
Vai ser tranquilo.
Né? Então, esse é um ponto que eu sou muito crítico no mundo da agilidade, etc. Eu que sou da área mais técnica, de arquitetura, que às vezes a gente encontra no mercado. Mas eu vou guardar um pouco essa polêmica. Para falar sobre a relevância de fato do Scrum, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão da maturidade, né? Porque empresas têm maturidades diferentes, como o Maurão falou. Tem aquele cara que era totalmente waterfall e que tem, a gente sabe, tem empresas especificando software até hoje ainda, e aí o PMO pega e dá para o time de desenvolvimento fazer, né? Acontece.
Lá na França.
Lá na França, só que no Brasil.
Meu amigo francês contou isso.
Que mentira.
E a gente tem empresas que naturalmente meio que evoluíram para um processo mais ágil, sem ter uma metodologia também. Né? Já vi, os caras se organizam ali, a startup, tipo, meio que dá seu jeito, faz suas entregas parciais ali sem uma metodologia, sem uma organização formal, mas está entregando, né? Como que vocês veem isso? Porque para você ter um método como Scrum, que é um método mais formal e tal, e que eu vejo muito como inspiracional, né? Que eu acho que o fato mesmo é o manifesto ágil, eu acho que é o que mais é o que traz mais relevância como princípio, né? E o Scrum é só uma metodologia. Como que vocês veem essa maturidade? Como o cara pode trazer a sentar no dia a dia deles, né? Porque a gente vê, às vezes, a galera acha que só colou post-it, tá fazendo ágil, tá fazendo Scrum. E se não tiver o post-it, não, né?
Se não tiver Miro hoje em dia...
E agora é Miro, né? Porque com a pandemia, o post-it ficou em desuso, né? Agora é Miro.
A Calunga tá sentindo uma saudade. Pré-pandemia, a Calunga faturava.
Pois era, toneladas e toneladas de post-it, agora é Miro.
É. Eu não falo mal do Miro. Cara, você falou que o Scrum é uma metodologia hoje, né? Além disso, é um business. Você falou, tipo, tem a startup, conseguem se organizar, se virar, tal. Mas acho que... Por quê? Porque o nível de complexidade, nível de stakeholders, quantidade de pessoas envolvidas dentro do processo de criação, de descoberta, de criação e de entrega de um produto é muito mais simples. Então, você não... Quando você aumenta o nível de complexidade de uma operação, obviamente você precisa de uma estruturação. De organizar, de estruturar um processo, porque cada vez que você acrescenta umas pessoas dentro da sua operação, mais distante fica do core, do conhecimento, etc. Tipo, o Martin Kagan falou muito isso no Inspirados, por exemplo, tipo, quando sua empresa começa a crescer, você só neste momento você precisa de uma liderança. Eu acho que é o que você falou, tipo, uma startup, por que não precisa de um framework de trabalho assim? Cara, porque é uma mesa assim, é uma mesa de 6 pessoas às vezes, uma startup, tipo, cara, não precisa. Então, nessa sprint a gente vai entregar isso ou aquilo. Tipo, cara, os caras viram à noite, pedem uma pizza, porque todo mundo sócio daquele negócio. Então, é muito diferente. Tipo, até 30 pessoas. Será que Scrum é relevante para esse tipo de empresa? Não necessariamente. Pode ser, se quiser já criar uma estrutura de processos para... escalar depois, mas acho que essa questão de adotar o Scrum é questão de momento, como você falou, mas é questão de tamanho. Tipo, todo mundo precisa de processo. E aí a gente fala, Scrum, porque foi a palavra da moda por muito tempo, mas hoje eu escuto Product Ops em todo canto. Cara, Product Ops não é nada mais do que um Scrum Master de produto, enfim. Tipo, você vê que as pessoas estão procurando formas de se organizar, formas de se estruturar, porque tem cada vez mais feature, mas você tá, a velocidade de entrega de features, de produtos, aumentou também. Então, tipo, a velocidade que você tem retorno sobre o seu lançamento, seu produto, você vê os dados ao vivo de usuários se comportando no seu produto. Então, como tudo aumentou em termos de velocidade, você precisou se estruturar também, se organizar para ter alguém que centraliza, que coordena, que orquestra esse processo aí. Então, eu acho que, independentemente do nome, do método que você vai usar, acho que responde a uma necessidade de estruturação, de organização, de ordem. E Scrum é isso, tipo, todo dia, a daily, os ritos, os artefatos, tipo, muito, muito enquadrado para estruturar esse processo de criação de produtos digitais.
Interessante essa ótica dele. Eu queria ir para uma outra linha, assim, né? É, qual que é o meu ponto? É, falar de maturidade é um pouco subjetivo, tá? Vamos fazer uma analogia imaginando que a organização é aquela boneca matrioska, aquela boneca russa, né? E aí vai o CEO, CIO, CTO, CPO, fala, ah, minha empresa é 100% digital, 100% ágil, tal, não sei o quê. E aí quando você vai tirando aquelas cascas, você percebe que determinados times, determinados produtos, eles até são. Mas quando você olha de fato o grau de entrega que aquele time tem, o time, quando eu falo, eu tô falando companhia, tá? Ele não é para o mercado, para o conselho, para os investidores, ele não tem aquela relevância toda. Então, até quando isso é uma etiqueta? Então, esse é o ponto. Às vezes você pega um pequeno time dentro daquele grande arcabouço, ele tem entregas enormes. E ela está no nível de maturidade. Quando você olha para a companhia como um todo, ela não está. Né? E aí vale qual a reflexão da gente? O que é a agilidade? Da onde ela vem? Qual que é a origem dela? É a questão da adaptabilidade. É uma empresa, é uma organização, é um organismo que se adapta ao fato. Que tem muito aquela figurinha que você vai nessas palestras, tá? Os caras falam, o que é mais eficiente, um trem bala ou um Fusca? O trem é rápido, só que não muda a direção. Então, quando você pega um Fusca, ele é muito mais, né? Então, o nível de maturidade, ele vai depender muito do tipo da organização. Eu vou dar um exemplo de um gigante brasileiro, que é um banco laranja, que todo mundo conhece. Patrocina a gente, por favor.
Acho que eu imagino qual seja. Quiser mandar oi aí no contato.
Cara, eles têm um corpo de colaboradores de 100 mil pessoas. Eles são uma empresa. Qual que é o nível de maturidade que eles têm? Eu, como cliente, que eu sou cliente deles, eu acompanho, pelo menos, a cada 15 dias, o meu app com eles, que é um app que nasceu de uma plataforma tradicional, que por trás deve ter uma stack extremamente legada.
Um mainframezão lindo lá atrás, certeza.
Deve ter estagiário ali de COBOL de 60 anos. Isso. O negócio é maluco. Só que eles entregam incrementos que fazem sentido para o meu dia a dia. Aí eu pergunto, essa empresa de 100 mil, de 100 mil colaboradores, ela, qual que é o nível de maturidade dela? Na minha percepção como cliente, ela está se adaptando. Ela é adaptável. Às minhas necessidades como consumidor. Então, no final do dia, a gente sempre vai falar de produto. Acho que esse é o ponto. Então, a reflexão que eu trago é o seguinte. Você pode ter times dentro de um grande organismo que ele tem um nível de maturidade grande. Você pode ter a empresa com uma maturidade baixa. E você pode ter uma organização com uma grande maturidade e com alguns pequenos blocos ainda em formação. Né? E aí, cabe aquele todo o arcabouço que é criado das estruturas de agilidade entender isso e saber apertar os parafusos.
Que aí... Quando você fala da visão de maturidade da empresa, meio que conta uma média de todos os times, né? Pra você saber se a empresa... Porque se todas as empresas tivessem, se todos os times tivessem uma boa maturidade, como você disse, naturalmente ia transparecer para quem tá de fora com essas entregas, como você disse, né? Mas às vezes você tem um time lá que é super maduro, mas...
Ele é engolido pelo sistema.
Ele é engolido pelo sistema, né?
Exatamente.
Eu já vi, já presenciei, passei por algumas empresas que por acaso você conhece também. Às vezes você tem um time super ágil, super bem organizado ali, mas pô, aí ele depende de alguma coisa de infraestrutura. A infraestrutura trabalha só por ticket.
SLA.
Aí tem um SLA de 2 dias pra você. Tipo, tu sprint acaba amanhã.
Mas você dá um enter, às vezes você libera um perfil, brother.
Exato. Aí você tem o SLA do cara e tal. Cara, fudeu já a visão da empresa, a média, né? Então você pode estar com um foguete na mão, mas, porra, se o foguete precisa de uma ferramenta que está parada no Fusca, um vai guinchar o outro, né? Na média você vai ter um problema.
Você acaba parando.
Vai acabar parando.
É, né? Então, e assim, o ponto é que no final do dia, o que faz diferença é o que o cliente está percebendo. É o valor que você está gerando para o cliente. É o incremento. E o teu cliente, cara, aí, enfim... Pode ser o cliente final, o cara que vende o teu produto, o teu intermediário, pode ser, enfim, aí depende de cada negócio. Mas esse negócio de maturidade, ele é capcioso. Então, precisa entender. Eu acho que hoje tem muita gente vendendo que a empresa é madura, e de fato ela está gerando zero bola de valor para o cliente. E tem empresa que se julga ainda em estágio inicial, cara, que entrega incremento para caralho.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional.
Eu ouvi esse termo uma vez, não lembro qual que, quem foi que disse, não daria os créditos aqui, mas me remete muito ao que a gente vai discutir agora. O termo é escravo do método. E isso é uma reflexão muito boa.
Desculpa, tá, mas essa...
É boa, né?
Uma vez eu trabalhei numa empresa, cara, que tinha um playbook de uma consultoria famosa.
Talvez a gente até esteja pensando sobre a mesma.
Não, essa não.
Então,
essa meu amigo conhece.
Então são duas, né?
E aí sabe bem.
Sei, sei.
Mas quando a gente fala sobre práticas ágeis e sobre metodologia e tal, aí eu vou falar aí a opinião minha, pessoal, de arquiteto de TI e cara da área técnica. Essa parada de agilidade virou meio que uma religião, tá ligado? Tem uns caras que evangeliza, tipo, você tem 15 minutos pra ouvir a palavra da agilidade? É assim, é nesse nível, tá ligado? E tem uma galera que é muito radical nesse sentido.
E sendo ortodoxos, um pouco, né?
Ortodoxo, exatamente. E aí a gente percebe que em algum momento, em algum grau, o método passa a ser o objetivo.
Isso. Passa a ser o fim.
E não o meio para você gerar entrega.
Perfeito.
Né? E o cara ficou escravo daquela parada. Né? Eu já presenciei, tipo, o desenvolvedor, ele falou, cara, eu já resolvi isso daqui, posso fazer o deploy, subir? Não, porque a gente não fez sprint review, não sei o que lá, não sei o que lá. Falei, velho, mas o objetivo não é fazer isso pro cara fazer a entrega, o cara já fez a entrega, por que ele não pode fazer? Né? E aí gera-se algumas burocracias por travas do método que deveria ser para tornar a parada ágil. O bagulho deu a volta, né?
Exato.
E como que vocês veem essa parada?
Não, é muito engraçado, porque você vê justamente a agilidade para reduzir tempo de entrega, reduzir custo também, para economizar pessoas, para você entregar mais com menos. Cara, não. Tipo, você vê... Acabei de falar que o Scrum é também um negócio, um business hoje, com certificações, consultorias, enfim. E aí, tipo, a bala de prata. Muito, muito. Você vê muito isso. Tipo, a gente vai seguir essa metodologia, tipo, um bala de prata vai dar certo. E, cara, a galera fica olhando para seguir by the book a metodologia. E... cara, perdendo o foco real. E aí volta para o manifesto Agile, que era justamente a única métrica que vale o sucesso do seu produto, o valor que você entrega para seu cliente. E você vê métricas, tipo, vejo até produtos de para Kanban, essas coisas, não vou dar o nome da marca, aqui, mas para... tipo, ter métricas de lead time, tipo, quanto tempo você entrega cada card, tá. Tipo, mas no fim das contas, no fim do dia, tipo, será que é relevante você ter demorado... nossa, em relação ao mês passado, a gente demorou menos 6 horas para entregar todos os cards. Tá, mas a feature que a gente entregou, ninguém tá usando. Então gerou
melhorou meu throughput.
Isso.
O que gerou de valor na ponta?
Gerou um valor de zero. Parabéns.
Parabéns.
Não, tipo, é isso. Você vê que tipo, tem um foco tão grande, né, em métricas de vaidade que cara, perde o foco de entrar aqui e entregar valor no fim da linha pro usuário. Então, sim, é absurdo. E você tem produtos que incentivam esse tipo de comportamento. E, cara, aqueles produtos tóxicos, tipo, que o score infinito de redes sociais é a mesma coisa. Pô, tá fazendo de tudo para você ficar mais tempo num produto que te mostra seu Kanban, que lindo. Cara, mas em que adianta ter essa visibilidade, ter esse tempo de entrega de cada card, se no fim das contas você só entregou? Entregou, tipo, tinha 10 itens no seu backlog, e entregou, limpou e tá legal. Tipo, seu backlog estava errado. A feature que você não monitora as métricas de sucesso, as métricas certas.
Desalinhamento da estratégia da companhia.
É, exatamente. Tipo, que você tem que usar a metodologia a seu benefício, tipo, para organizar, ganhar tempo, ganhar eficiência, ganhar agilidade, adaptabilidade, não para falar: eu sou certificado no Scrum, eu tenho um selo de qualidade.
Em algum momento, o teu produto digital está atrapalhando o desempenho do teu Kanban.
Sabe? Isso.
O objetivo passa a ser o Kanban. Por acaso tem um produto digital ali que está atrapalhando meu lead time, cara. Sem esse produto, eu entregaria muito mais rápido meus
essa jornada aqui, cara. Se não fosse ela... Porra, para que aquisição, pô?
Não, mas se não tivesse que fazer aquele botão lá, que, nossa, ocupou muito tempo.
Interessante. Acho que é um ponto do playbook, né? Tem uma galera que pega, enfim, embaixo do braço, aquilo é lei. Ah, tchau, aqui, ó, três semanas, um sprint de 3 semanas? Jamais. São 2 semanas. Né? É aquela coisa, né? Cara, mas o tempo de desenvolvimento e teste, você não vai cumprir. Por que não pode ser de 3 semanas? Então, as coisas... Não é um método adaptativo? Não adianta você enfiar ele embaixo do braço e seguir ele, fechar o olho em frente. Você precisa se adaptar, né? Então, eu acho que um dos erros dos profissionais de agilidade é a questão de ser muito by the book. E aí, existe um ponto também das empresas e dos recrutadores, dos selecionadores, dos gestores, nós aqui, que também, às vezes a gente exige muito mais uma certificação do que uma prática. Cara, esquece certificação. Certificação é pedigree, cara. Desculpa a analogia assim, mas um cachorro com vira-lata e um cachorro com pedigree vai latir igual, vai comer igual, vai te dar carinho igual, vai te dar amor igual. Cara, vale muito mais, no final do dia, uma prática do que um certificado.
E às vezes um vira-lata te diverte muito mais do que um pedigree preguiçoso.
Exatamente. Eu vou até dar um exemplo aqui. Tem um cara, eu participei de um evento recente, óbvio, eu não vou falar o nome dele, mas é um cara que, cara, eu acompanho ele no LinkedIn, tem uns 3 anos pelo menos, ele é um cara de produto. Cara, os posts dele são fantásticos. Eu leio, sempre, puta, me identifiquei muito com a forma que ele abordava o tema e tal, não sei o quê. Cara, e eu me encantei. Aí fui num evento, esse cara palestrou. Durante a palestra, cara, ele não conseguiu segurar a minha atenção durante 5 minutos. Não conseguiu. Ele não conseguiu passar a mensagem que ele tinha durante todo aquele tempo. E o cara tem um currículo interessante. É uma pessoa interessante do ponto de vista de experiências e tal. E aí eu comentei com algumas pessoas, falei, pô, esperava mais e tal. Aí o cara falou assim pra mim, pô, já conheço pessoas que trabalhou com ele. Esse cara, ele é muito mais... teórico do que prático. As entregas dele não justificam os certificados e o currículo que ele tem. Ou seja...
Terceira polêmica do dia.
Mas eu acho que onde ele está, a posição dele, né, é uma posição de passar a mensagem e ser multiplicador. Agora, ele não é um realizador. Só que se você pega o currículo do cara, você fala, porra, esse cara é foda.
Mas esse pode ser um cara que pode formar a comunicação dele, as ideias dele, pode formar um cara que vai ser foda de realizar.
Mas
né?
Exatamente. Mas se você só olhar para certificado e um cara que tinha prática, eu escolheria esse cara.
Uhum.
Você percebe? Mas um cara que tem prática e realização é completamente diferente. Porque às vezes o cara não tem certificado por acesso, por um monte de coisa. Porra, para tirar um certificado aí, cara, no mínimo, quem então? Não sei nem quanto está hoje em dia, não tenho feito esse tipo de certificação. Mas é caro. Se você for olhar, porra, ainda mais hoje em dia. Então, às vezes você limita o acesso e você não coloca uma etiqueta, um pedigree naquela pessoa, mas aquela pessoa tem uma capacidade de entrega acima da média.
Até porque a gente tem que levar a variável pessoa em consideração aqui, né?
Uhum.
Se você pegar duas pessoas com o mesmo conhecimento teórico e personalidades diferentes, elas vão ter ações diferentes.
Exato.
E se você pegar essas mesmas pessoas sem conhecimento para realizar a mesma atividade com personalidades diferentes, elas vão ter resultados diferentes também. Então não é só o conhecimento ou a certificação que define a capacidade de realização de cada um, né?
Perfeito.
Depende muito das ações, da personalidade, iniciativa, né? Então você pode ter, claro, um cara que não é certificado e tal, mas o cara é um canhão, né?
Canhão. E conheço muita gente que é assim. É muita gente assim, conheço muita gente que tem currículo, tem certificação, mas não tem uma entrega prática, enfim, embola algumas coisas, né? Mas é um pouco disso. E aí, até o que o Pierre falou um pouco, e até fazendo uma brincadeira aqui, o nome do podcast é PPT Não Compila. Eu acho que a gente vai terminar, a gente vai chegar à conclusão que mudamos o nome. Kanbano Gira não compila. Kanbano Gira não compila no Azure.
Verdade, verdade.
Sacanagem, meu.
Nem no Miro.
Não, no Miro não fala mal do Miro.
Não fala mal do Miro.
Ah, tá vendo? Fala mal do Miro pra agilista. Do Miro, não. É terrível.
Não, ele é defensor do Miro.
Eu gosto do Miro.
Cara, eu não sei mexer naquela merda. Eu não sei mexer naquela merda. Impressionante.
Eu fico perdido, eu não sei navegar no Miro.
Eu quero dar um zoom.
Eu também.
Cara.
Eu fico assim. Eu dou um zoom, aí de repente eu fui parar lá longe, tipo, os caras estão mexendo.
Eu vejo aquele monte de setting, aquele monte. E eu longe
isso,
da bagunça.
Eu fui para lá, eu falei, os caras estão desenhando o bagulho lá em Itaquera, tá ligado?
É.
Eu tô lá longe, aí eu volto, aí eu vou lá, aí eu vou arrastar um negócio, arrasto outro. É. Eu falo, porra, não dá para abrir um terminal e fazer via código, tá ligado?
Nossa, mas é tão mais intuitivo.
Nossa, não.
Não, o problema é passar do Miro pro Figma, porque o zoom é diferente, Figma. Aí é complicado.
É, o Figma aí já passou da minha época.
Aí fodeu.
Aí já não.
É, o Figma é eu pro TikTok. Já não é.
É isso.
Adorei. Até o Reels ali é o Miro. Eu chego.
Beleza. Pro TikTok eu também. Cara, me identifiquei agora.
O Figma e o TikTok pra mim. Mauro Sobral. Cara, eu vou enquadrar essa. Nossa, sensacional.
É o TikTok da agilidade.
É.
Mas, por que que eu pensei nessa pauta e convidei vocês para falar sobre isso aqui.
Um ex-scrum e agora produteiro e um produteiro, né?
Isso.
É cômodo, né? Jogar.
Pois é, né? Aqui, né? É isso aí. A gente traz aqui para polemizar mesmo. Eu acompanho muito essas pautas, até para trazer podcast de agilidade, tecnologia, etc., pelo LinkedIn. Então, sigo muita gente no LinkedIn e eu passo uma boa parte do meu tempo no dia ali olhando os trends do LinkedIn e o que as pessoas estão falando sobre os assuntos. Quando a gente fala sobre Scrum nas redes profissionais agora, eu tenho percebido uma tendência de uns meses para cá da galera questionando muito o Scrum. De tipo, pô, mas Scrum é antiquado, já está superado. É, e mesmo nesse universo dos próprios agilistas ali, né? E com muita polêmica também. Por isso eu falei, pô, vou levar lá no podcast para a gente causar uma polêmica lá. Na opinião de vocês, da onde vem essa mudança de visão agora? Será que é porque, e aí volta no seu depende, né, Mauro? Será que é porque nessa bolha da agilidade a galera já está meio que adaptada, já faz meio que parte do dia a dia, o by the book talvez já não faça mais sentido para essa galera, mas para alguém que está um passo atrás ainda faça? Será que essa bolha da TI atual e dos produteiros atuais, os agilistas, já estão precisando dar um passo à frente e o Scrum já realmente virou jornal velho? Qual que é a opinião de vocês? Pensando no mercado, nesse mundo, por que a gente está vendo esse movimento agora de daquilo que era maravilhoso, agora está começando a ser questionado?
Vamos lá, eu vou tentar separar de duas formas. Uma na visão profissional, Scrum Master, que é algo que eu vivi durante muito tempo. E se hoje eu consigo rodar time de produto digital e tal, é por conta muito dessa escola, né? Então, eu acho que hoje Isso, ele existe ainda, o papel de Scrum Master, mas para mim é algo que está em extinção e vai acabar. Não por falta de pessoas, mas por falta de necessidade de mercado. Voltando lá para o ponto inicial, eu acho que o nível de conhecimento de profissionais cada vez mais com a metodologia Scrum, ela está mais no DNA dos times. Então, se você for olhar, o Scrum ele funcionava como um armador ali do basquete. Era o cara que fazia o time funcionar, era o cara que dava cadência e tal. Hoje em dia, se você pega, por exemplo, um tech lead, se você pega, por exemplo, um PM, um PO, um cara já parrudo, esse papel do Scrum de ficar empurrando, de ficar, galera, vamos, ficar puxando, empurrando, ele não precisa mais. Essas próprias pessoas de produto... Pô, cara, eu conheço times, né? Na atual empresa que eu estou e na empresa que eu passei, tinha um QAs que eram pessoas totalmente protagonistas. Então, assim, as pessoas entenderam, de fato, o que são times autogerenciáveis. Então, elas são donas daquilo. Aquele dev, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele sabe que aquele incremento que ele vai entregar vai gerar X de resultado para a empresa. Vai melhorar a experiência do usuário dele, X pontos na experiência, na usabilidade. Pô, eu estava conversando com ele aqui sobre o Uber, antes de vir para cá. Sobre a experiência individual e corporativa. Cara, é um botão que você empurra para o lado. É uma experiência fantástica. Então, assim... Imagina o sentimento de pertencer que aquele dev teve durante aquele desenvolvimento de feature. Então, nesse cenário de times já autogerenciáveis que performam sozinho, eu já não vejo mais espaço para o indivíduo Scrum Master. Tá? Eu acho que é isso. Quando eu falo de método, cara, para mim o método funciona muito bem. Funciona bem sem o papel do Scrum Master. Mas quando a gente olha para o time... E aí quando a gente vai abrindo essa cebola, que aí um time conecta com outro, a gente entra em escalas e tal, a gente fala de safe, a gente fala de algumas disciplinas, que o Scrum, a metodologia, ela tem o seu papel dentro daquele pequeno ecossistema. E para mim funciona. Hoje eu vejo os times rodando muito bem por conta desse método. E eu não conheço, posso estar enganado, mas eu, Mauro, individualmente, eu não conheço um método que tenha uma capacidade de gerar incremento como Scrum. Quando eu estou falando de projeto, de entrega, se a gente estiver falando de outros tipos de incremento, por exemplo, eu tenho um time que faz sustentação de água. Pô, aí cabe um Kanban, né, o método Kanban e tal. Mas quando eu falo de gerar incremento, gerar valor para a funcionalidade, para o negócio... É Scrum, ao meu ver, tá? Então, eu faço essa distinção dos dois.
Saiu do armário agora, vestiu a camisa mesmo, hein? Agora, gostei.
Recebi um patrocínio no meio tempo. Recebi uma certificação de graça, é isso? Um voucher. Foi
do Scrum, gostei. Agora o cara defendeu, hein?
Defendeu. Cara, você perguntou por que agora, né? Acho que tem parte por conta dos limites. Tipo, a gente fala que Scrum sempre tem algumas dificuldades quando aumenta o tamanho da empresa, aumenta diminui a maturidade do time, etc. Tipo, por que agora? Porque tem muitas empresas, muitos times que já rodaram vários ciclos, vários anos assim com Scrum e tipo... Falam as mesmas coisas nas retro de fim de sprint, enfim. Então, tipo, eu acho que é por isso que você tem todos esses derivados que a gente falou, Scrum of Scrums, Safe, etc. Acho que tem essa questão, tipo, de vivência, experiência, pessoas falando, cara, eu uso o Scrum, rodei Scrum por muito tempo, mas a gente se esbarra ali, aqui, tipo, tem limite. Agora a gente funcionava bem quando a gente tinha 5 times, agora a gente tem 20 times, 20 squads rodando, tipo, não tá funcionando, sei lá. Acho que é por isso. Tipo, aquelas empresas que não tinham essa maturidade, como a gente o LinkedIn representa justamente isso. Tipo, antes você só tinha a galera de startup, etc. Tipo, falamos de Scrum, que nasceu quase 20 anos ali. Então você tem umas empresas que já rodaram bastante, que já experimentaram outras coisas. Falei do ShapeUp, por exemplo, mas é isso. Um Basecamp rodava Scrum. Aí tipo, ah, não funciona. A gente quer fazer entregas de impacto mesmo. Tipo, porque não adianta você fazer 20 sprints para entregar um produto, enfim. Tipo, e o que você entrega de valor mesmo em duas semanas? O que você consegue, tipo, quando você está no momento inicial de um produto, de uma feature, cara, em duas semanas, sim, você consegue desenvolver um MVP, alguma coisinha, mas tipo, aí você vai criando um monstrinho, até quando você vai criar débitos técnicos, eu vou dizer, porque esse é também outro problema do Scrum. É, que, cara, não para nunca. Sprint atrás de sprint. Tipo, de novo, aí você defendeu o Scrum, eu vou defender o ShapeUp, por exemplo. Mas...
Rinha de metodologia.
Mas, mas no ShapeUp, por exemplo, eles falam que, primeiro, eles consideram as 6 semanas que eles usam, são sprint, eles não chamam de sprint, mas ciclos de 6 semanas. Porque funciona para eles, mas para você poderia ser 4. Eles deixam isso muito claro, tipo, poderia ser 8, depende do seu apetite. Eu acho que essa flexibilidade, a gente falou da galera que segue by the book e tal, eu acho que esse também é um ponto, outro limite. Cara, né, tem esse quadro de tempo que não é flexível nem nada, aí tem isso. E no ShapeUp, entre cada... cada ciclo você tem um cooldown. É um momento de vamos parar. A gente não toca nenhum projeto, nenhuma nova feature, nada. É limpeza da casa.
Vamos retirar os corpos que ficaram pelo caminho.
Exatamente. A gente tira os corpos, tira os esqueletos do armário também. Isso.
Vamos limpar o sangue que ficou pelo chão.
Exatamente.
Né?
São 2 semanas que você... resolve débitos técnicos, tipo, foco nisso. E mais nada, você não lança nada, mas você só... É o time de desenvolvimento, aí o time de produto faz outras coisas também. Mas acho que é esse tipo de coisa, sabe? Tipo, você vê burnout, tipo, galera em casa também, tipo, saúde mental. Cara, no Scrum, esses sprints atrás de sprint é mentalmente exaustivo. Então, acho que é isso, tipo... A galera rodando um Scrum por um tempo, cada vez mais pessoas. Tem 66% das empresas que rodam Scrum hoje, então, tipo, de tecnologia, enfim. Mas, cara, por isso que você escuta cada vez mais pessoas falando, cara, Scrum é legal, mas tem limites. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto de por que a gente escuta tanto esse falar de, cara, será que... acabou o Scrum. O que foi que você tá
vendo? Não, que você falando disso, só um parênteses, me veio o símbolo de toda apostila que você pega de Scrum, que são os ciclos das sprints, aí ele chega uma hora no final e vai pro infinito. exatamente o que ele tá falando, exatamente isso que ele tá falando.
Cara, isso não dá, porque justamente aí depois, ao longo desse caminho, para conseguir entregar dentro do prazo, você acumula os débitos técnicos, aí depois você aumenta a complexidade da próxima sprint. Puxa, mas não dá para fazer isso porque a gente tem esse débito técnico.
Uma hora que a sua entrega não é possibilitada por o corpo que ficou lá atrás, né?
Exatamente. Então. É esse tipo de coisas que eu acho que o Scrum hoje não levava em consideração porque era uma inspiração, tipo, cara, uma ideia, um framework de trabalho. Mas, enfim, acho que o momento é isso. Cada vez mais pessoas usando uma metodologia que tem limite, expondo os limites. Ainda mais nesse período de pandemia, que muitas pessoas foram pro digital, então pro digital, pro remoto, então tipo também esses ritos, etc. Tipo, precisava de uma estrutura, umas empresas. Eu estava vendo tipo pré-pandemia, pós-pandemia, a quantidade de empresas que adotou o Scrum como metodologia de trabalho, e não somente em desenvolvimento, mas tipo até para para tarefas dentro de casa, na família, mas aí o Scrum é... como estilo de vida.
Em casa só não rolou que a Ana não deixou.
É o que imagino. Chega na casa do Mauro, a primeira coisa que você vê na sala é um quadro.
O quarto do meu filho tem um quadro, Kanban. Sacanagem.
Atividades da semana. Mas tentando é lead time, senão não tem mesada.
Não, mas é interessante o que ele está falando. E muita empresa, muitos processos na pandemia migraram para isso e não existia fundamento algum. Às vezes era justificar o motivo das pessoas estarem em casa. Por exemplo, na empresa que eu estava quando fez a virada, eu lembro que o diretor de tecnologia, ele veio para uma live e ele falou: estamos acompanhando os times aumentar em 40% a entrega durante o período de pandemia, nos 3 primeiros meses. 40%.
Por impacto de adotar o método por estar remoto, é isso?
Por estar remoto. O método já existia.
Ah, tá.
As pessoas estavam remotas. Olha que absurdo. Porque, cara, vamos ser racional, né? Vamos nos teleportar.
Para quando o mundo era normal.
Quando o mundo era normal. Cara, pelo menos, assim, uma pessoa que mora numa região X, com metrô na porta da casa dela, e trabalha do outro lado da cidade na porta de um metrô, que era a minha realidade. É um caminho feliz, é um caminho bom.
Tá na crista da onda.
Tava bonito.
Bonito. Privilegiado.
Minimamente, eu perdia 10 horas da minha vida no transporte por semana. Por semana. No mês, eram mais de 40 horas.
É mais que um dia de trabalho por semana.
Cara, quando veio a pandemia, meu expediente começava às 9. Eu acordava 8h15, escovava os dentes, tomava um café, 8h30, 8h40, dava um tapa e meio, olhava algumas coisas, 9 horas estava trabalhando.
Ia trabalhar leve, descansado.
No conforto da minha casa.
Descansado. Cara, cabeça fresca.
Cabeça fresca, tudo bem, o mundo desabando, não sabia o que ia ser, sem ver minha mãe.
Até quando possível, né?
Mas eu tirei um monte de ofensores que tinham no dia a dia. Das pessoas. Naturalmente as pessoas passaram a produzir mais. Algumas pessoas, algumas empresas, alguns departamentos, eu não presenciei isso onde eu estava. Fizeram o que ele está falando aqui. Vamos pegar o financeiro aqui, que sempre rodou... No...
Normal.
Não sei nem como é que chama. Como é que chama?
Waterfall do financeiro.
Sei lá como é que chama. O cara chega, abre o SAP, olha o que ele precisa fazer de aprovação, lança, faz
o fechamento do mês.
Faz o fechamento. Cara, o cara entregava. Ah, não. Vamos mudar o método, porque isso. Cara.
O cara bugou, né? Nessa... O cara bugou.
Assim.
O cara sempre soube como fazer o trampo dele. Normal.
Exatamente. É. Então, assim, é um ponto também que. Algumas coisas foram forçadas na pandemia, outras coisas foram boas, mas o ponto que ele traz, que começaram a colocar todos os departamentos da companhia.
Você fala pro seu João, de 65 anos da contabilidade, fala: seu João.
Seu João, você vai parar em frente ao Miro hoje. Você vai falar. Só que você tem o time
vamos
box.
Vamos co-criar, seu João, vamos co-criar
Vamos fazer o refinamento.
Isso aí.
Na época que eu comecei, ainda podia falar grooming, né? Era grooming. Depois descobriram que era, né, era um termo pejorativo e tal. Imagina pro seu João falar assim: seu João, hoje você vai ter um grooming pra fazer.
Isso, seu João. Ah, tá. E aquelas notas, quem lança no caixa? Pois é.
É complicado.
Loucura. Bom, viajei, desculpa.
Não, mas é bom, a gente tá aqui pra isso.
Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
Vou pegar o gancho do que o PR falou, de que algumas pessoas já conviveram bastante por isso e estão questionando agora, porque é aqui, mais ou menos aquilo de dar um passo adiante, né? Eu vou pegar esse gancho para a gente falar sobre o Scrum em escala, né? Eu já tive a oportunidade de conviver com agilidade em startups, né? Que funcionava muito bem. Quando a startup é muito pequena, não funciona, porque é o que você falou, são quatro pessoas na mesma sala dividindo uma pizza, que não precisa de card para saber o que cada um tem que fazer e quando precisa fazer, né? Então é Go Horse, e o Go Horse funciona bem.
Abre o código aí, vamos olhar junto.
É, isso aí. Acabou. O cara que faz o deploy tá do teu lado, o cara que sobe a máquina tá na tua frente, o cara que dita o que tem que fazer no produto tá do outro lado. Acabou. Quando a empresa é um pouco maior, funciona bem o Scrum, né? Com um time mais redondinho ali, com os papéis e responsabilidades, beleza. Agora, quando a gente começa a extrapolar isso para uma corporação, e eu como profissional de arquitetura passava muito por isso, né? Porque o arquiteto ele não está dedicado, é muito comum o capítulo de arquitetura, né, ele não está dedicado exatamente a um único squad, ou às vezes você tem um arquiteto dedicado a um squad, e eu no papel de líder tinha contato com todos, né? Então a gente tinha sempre essa visão da maturidade e dos pontos onde cada time estava, né? E cara, para a gente era um inferno, porque tipo, tinha um time ainda no paleolítico, que tipo, o cara te acionava e você tinha 2 dias para responder o cara, porque o cara te mandou por e-mail, tudo direitinho ali, pedindo. E tinha o cara que já tava ali, ó, voando, que o cara te mandava na call, na hora, queria uma resposta e queria voar, porque precisava fazer a entrega e tal. Duas realidades completamente diferentes, né? Como se fossem duas empresas diferentes, só que nós estamos falando de duas equipes numa mesma corporação, né? E como que a gente dá escala para essa parada? Principalmente quando nós estamos falando de uma companhia que tem vários ativos, vários produtos e que tem interdependências entre eles, né? Então você vai ter o cara que cuida do produto de faturamento, que recebe o invoice do produto do app, que recebe a cotação de um outro produto, de um portal. E esses caras, eles têm interdependências que formam o resultado da companhia. E trabalham de forma diferente, às vezes com métodos diferentes e com metodologias diferentes, né? Eu já acompanhei um processo de transformação digital numa empresa que você também conhece, que as companhias tinham essa dificuldade, as empresas tinham essa, os squads tinham essa dificuldade de terem a mesma maturidade, e aí começa a se falar de safe, né, como se fosse um
bala de prata,
tipo, ah, vamos resolver, vamos padronizar tudo.
Põe igual mineiro, né, põe um trem aí, vamos lá. Isso.
Pô, você não conseguiu fazer, nem todo mundo trabalhar com Scrum, e agora a gente vai evoluir para um safe ou Scrum of Scrums, etc. Aí a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: já viram isso funcionar em algum lugar, alguma empresa? Porque para mim é unicórnio, até hoje é cabeça de bacalhau. Eu nunca conversei com ninguém, tipo, cara, lá na empresa a gente era tão ágil que agora a gente usa safe ou usa Scrum of Scrums e a gente é o foguete da agilidade. Eu nunca vi um testemunho desse, né? E se isso é factível, de fato, e como lidar com essa... Porque pra você falar de um safe, por exemplo, você tem que estar numa corporação grande, de fato. E como é que eu dou o próximo passo, todos juntos, pra gente abraçar uma metodologia como safe? Me parece um desafio, né? Bem razoável aí.
Cara, eu trabalhei em startup, o time de tecnologia era 10 pessoas... Trabalhei numa outra que o time de tecnologia era 150 e hoje 900 pessoas. Mais de 900 pessoas que vieram de empresas adquiridas pela empresa, ou seja, com cultura diferente, né? Às vezes mais ágil, dificilmente, enfim. Cara, esse trabalho de aculturação, criar padrões de funcionamento dentro de uma empresa. É um processo que eu estou olhando agora, que está acontecendo. Porque você vê que tem times que estão rodando o Scrum, tem outro time rodando com Kanban só. Tem outro time aí que tá sem metodologia. Tipo, cara, é... Você vê que é questão de maturidade, como a gente já falou. É questão de cultura. Quando você junta em empresas mais institucionais, assim, mais estabelecidas, que adquiriram uma, duas, três empresas, é, porque elas tinham os produtos relevantes, tipo, a cara, aí embarcar essa galera. Cara, hoje, eu tô que nem você. Eu ainda não vi uma empresa implementar um Safe, um Scrum. É que as empresas dão um jeito. Eu acho que é isso. Tipo, mais cedo eu tava falando de Product Ops. É porque é a nova palavra na moda, mas não é nada mais que tentar estruturar, organizar. É que quando aumenta a sua complexidade, aumenta a quantidade de pessoas que estão mexendo no mesmo produto, na mesma plataforma. Tipo, às vezes você tem código se sobrepondo, aí você tem Topologies, que é bem bacana, um livro, Topologies of Teams. É isso, tipo, você tem conflitos o tempo inteiro. Então, cara, também não vi. Eu não sei como que é. Pra mim é um dragão, um unicórnio, uma criatura lendária, de conta de fada. Mas é que nem um Scrum by the book. Tipo, não existe na vida real. O Scrum tal que tá escrito, tipo, não funciona na vida real. Acho que esses derivados de Scrum para escalas maiores, tipo, são guias, na verdade, para nortear o seu desenvolvimento, a sua organização. Mas você vê que as organizações se estruturam dando um jeito. Mas, cara, não vi. Eu não acho que existe essa bala de prata, como a gente tava falando mais cedo.
Tá pensando, né? Se não, você lembra de
alguém. Na verdade, assim, eu tive uma...
Vai perder o voucher.
Cuidado.
Cuidado. Eu tive uma experiência de implantar, né? E rodar Safe, tá? Ela rodou.
Ó, temos um...
Não, calma.
Atenção. Calma. Atenção.
Rodar e funcionar são duas coisas distintas, tá? Por que que eu falo de rodar e funcionar? Ela cumpriu a tua missão, mas quando você faz as dependências, né, e muitas vezes ela perde a sincronia e você não consegue entregar os seus compromissos do TRI, mas por conta disso, tá? Por conta disso. E aí quando eu olho para trás, e hoje na posição que eu tô, tal, e olhando um pouco mais de cima, uma visão um pouco mais estratégica, o problema não está nesse ponto tático operacional, na minha visão. O problema está em cima. Porque é o seguinte, no teu exemplo, você tem a squad A, a squad B e a squad C. Elas têm pontos de intersecção que elas precisam andar junto. Elas estão respondendo a qual estratégia da companhia? Às vezes, o time A está correndo atrás do resultado X. Essa outra... do outro resultado. Essa outra do outro resultado. Agora, se a estratégia, se o roadmap do produto, se a estratégia da empresa tá claro, você consegue fazer uma intersecção. Rodar, você consegue. Entregar, aí eu acho que precisa afinar o machado ali do ponto tático operacional. Isso não se discute. Mas quando você tá, você quer uma sincronia de vários times, a estratégia ela tem que ser única. O que a empresa está buscando? Se isso não tiver claro, e não tem que estar claro para o diretor, para o head, para o PM, cara, tem que estar claro para todo mundo. 100%. Do dev júnior. Ah, eu tenho o terceiro. Terceiro é do teu time, brother. O cara tá metendo a mão no código. Não importa. Então, assim, tá claro para todo mundo o que vai mexer o EBITDA da empresa, o PNL do produto. Tá claro? Tá. Então, beleza. Aí você vai ter sucesso. Agora, se você quiser rodar Safe, uma metodologia de enterprise, de escala, cara, se você não tiver na veia, no DNA dos times, esquece. Você não vai ter sucesso, cara. Você pode ter certeza, você não vai ter sucesso. Porque o time A, ele vai estar preocupado em fazer aquela entrega, porque no dia 28 de fevereiro vai cair o X salários de bônus na conta dele.
O que é muito comum a gente ver, né?
Então, mas é isso. A pergunta era... Pô, vocês viram o safe funcionar.
É que eu viajo pra variar,
não,
né?
Não, mas... Cara, eu acho que...
Mas viajou bem, hein? Viajou bem agora. E, mandou benzaço.
Vou te dizer que a questão de estratégia, de alinhamento dos times com a estratégia, se a estratégia tá clara pra todo mundo, rodar até sem framework.
Roda.
É, tipo, você pode ter 200 pessoas, assim, todo mundo tem a estratégia clara na veia, tipo, super alinhado, etc. Cara, independentemente do framework de tiver ou não, funciona. Eu acho que é...
Em tese, complementando, o framework deveria facilitar essa comunicação.
Exatamente.
E fazer com que as pessoas se alinhassem de forma melhor, né? Porque como é que você cascateia uma estratégia para diferentes produtos sem um método? É difícil, né? Então, você não pode, por exemplo, dar uma estratégia executiva na mão do dev júnior. Ele não vai entender. Precisa cascatear. Passar, cascatear para chegar de uma forma que ele compreenda aquela estratégia no papel que ele executa, né? E aí eu acho que as metodologias funcionam bem para que eles entendam isso. Então, tem uma estratégia executiva, isso vai passar por uma média gestão que vai definir a tática daquela estratégia, que vai derivar para um produto, que vai derivar numa task, e o cara sabe o que ele está fazendo, que tem a ligação com tudo isso.
Né? E por que ele está fazendo isso? É por isso que você tem o OKR. Qual que é o meu papel dentro da empresa? O que eu preciso fazer para ajudar a empresa a atingir seus objetivos? Pô, esse tipo de estratégia bottom-up. Cara, é justamente isso. É para entender qual que é o seu papel dentro da empresa. Independentemente do framework que você está usando. O OKR bem feito é muito mais eficiente do que um safe rodando perfeitamente. Tipo, você pode ter uma fábrica na Alemanha que roda safe, tipo, mas o cara não entende o propósito dele. Tipo, sei lá, eu não sei se o objetivo é executar o safe by the book é mais relevante do que ter uma estrutura de 500 pessoas que monta os OKRs relevantes que de fato impactam na estratégia quarter after quarter. Tipo, a galera entrega e mexe nos ponteiros da empresa.
Exato. E uma vez nessa linha da informação chegar no dev júnior, a gente tá usando dev júnior pelo contexto, né? Mas
estagiário, enfim, que é a base.
Enfim, né? Sempre a culpa do cara.
Sempre.
Mas uma analogia muito interessante é: você chega na vitrine da Copenhague, do chocolate Copenhague. Aí você tem aquela cascatona de chocolate bonita, que ela começa aqui em cima. Ela vem, plá, 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 essa inteira. Cara, isso é uma analogia a uma estratégia de uma companhia. Desculpa o palavrão, mas a porra do chocolate que tá aqui em cima é o mesmo chocolate que tá aqui embaixo. Se eu descer uma informação limpa aqui em cima, ela vai chegar aqui embaixo. Se eu descer algo bom aqui em cima, vai chegar aqui embaixo. Agora, se a minha informação ela sai corrompida daqui, se eu não sou claro, o que vai chegar lá embaixo? O que vai cascatear? É isso.
Ou se ela para no meio.
O que é muito comum, né?
Uhum.
Muito comum.
Telefone sem fio.
Telefone sem fio. E até da... E aí a gente tem que colocar o fator humano no meio do caminho, né? Porque às vezes o cara pode receber uma boa estratégia e no meio do caminho ele deturpa essa estratégia a benefício próprio, do próprio departamento, deixar o trabalho dele um pouco mais simples, né? E como é que a gente mitiga isso, né? Enfim, isso é um outro podcast. Isso é um outro podcast.
Mas faz parte de uma disciplina de delegação.
Mas, sim, e de gestão corporativa.
Ó,
né?
Eu vou tentar voltar para o nosso tema, mas você vê... Não. Mas, cara, a gente estava falando de por que a metodologia é relevante e tal, e os limites e os excessos do Scrum. Você tem o Scrum Master, Agile Master, Agile Coach. Tipo, houve uma multiplicação dos papéis para cuidar do framework, tipo, para aplicar o framework, que, cara, o propósito inicial era reduzir justamente a quantidade de pessoas, economizar tempo, economizar dinheiro para entregar mais. E, cara, você acabou criando, tipo, um Scrum Master para cuidar dos ritos do Scrum. Você tem o Agile Coach, que cuida só de coisas de Agile, mas para a empresa inteira. O Agile Master só dos rituais, dos ritos do Agile. Tipo, mano, você houve uma multiplicação assim de papéis. Eu não vou falar desnecessários, mas às vezes a gente... Como as áreas de produtos que adotaram, as empresas que adotaram esses frameworks, tipo, eu vi, não sei quando, que as faturam 500% a mais que as empresas que não têm metodologias ágeis. Então, tipo, para ganhar relevância, aí o fator humano, a galera começou, tipo, eu sou o Scrum Master. Aí, tipo, cara, tem que crescer, eu tenho que oferecer oportunidades de crescimento. Aí se tornou o Agile Coach, sei lá. E, tipo, inflaram as estruturas, por isso também os layoffs quando fechou a torneira. Sim. E, cara, acho que por isso também, tipo, críticas de Scrum agora. Porque não era supostamente uma bala de prata que ia deixar tudo lindo. É, mas quando fecha a torneira, todos esses papéis, tipo, que você falou mais cedo. Meio que... agora é uma responsabilidade que é pro PM, pro PO, pro Tech Lead, tipo, tocar, porque assimilar um tanto o framework que a galera consegue tocar. Que você falou sobre o papel do Scrum Master, a pessoa meio que sumir, tipo, desaparecer, acabar com esse papel, mas a metodologia ficar, acho que é exatamente isso.
Acho que o papel fica, mas o profissional exclusivo...
Alguém vai incorporar.
Exato. Não precisa ter alguém dedicado com esse cargo, digamos. Acho que o cargo deixa de existir e o papel é incorporado
Exato. Em
um outro cargo que consiga executar a função, né?
Exato. É isso. Aí, tipo, em algumas empresas vai ser o Product Ops, em outras vai ser o Tech Lead. Tipo, foda-se. Pardon my friend.
Não tem diferença de quem Exatamente. Seja. O papel pode ser executado por alguém competente para isso, né?
Exato. Aquilo vai sair, independente do papel da pessoa estar lá ou não. Aquela função vai ser cumprida. Eu acho que é isso.
E eu acho que é interessante o que o próprio Scrum traz, né? Quem se sentir mais à vontade como líder para fazer isso, pode executar o papel. Pode ser um dev, pode ser um PO, pode ser o cara que é QA, né? Se o cara se sente à vontade, ele é aceito pelo grupo, ele tem uma boa liderança, por que não?
Exato. Né? E individualmente, eu fiz esse movimento. Eu era Scrum, estava num time grande, esse time passou a performar bem. Veio a pandemia, teve um momento de reestruturação. Eu fui para um outro time que não performava bem. Junto com as pessoas ali, a gente conseguiu dar um tapa no time e o time passou a dobrar de performance, com muito mais entrega de valor. Só assim, não lembro os números exatos, mas assim, entregava 60% de incidente por sprint e tipo 15% de novas features. Quando eu deixei o time, ele estava entregando 45% de novas features. E aí tinha muita solicitação, débito técnico e incidente ainda consumia bastante, só que entregava o dobro de capacidade pela uma mudança. E nesse momento, por me destacar pela liderança de organizar o time numa visão de estratégia de produto, eu fui direto para uma cadeira de gestor de produto dentro da companhia. Eu não fui... Eu por exemplo, eu não passei. Hoje eu sou... Head de PM, sei lá, hoje tem toda essa, né? Sei lá, na minha carteira tá lá, é gerente.
Isso, tá, geralmente
beleza,
é assim.
É isso aí,
né?
Mas é...
Mas você tem, tipo, o CNPJ e nome fantasia, toda empresa.
Mas outro dia eu vi meu diretor executivo falar assim, não, esse aqui é meu head. Eu falei, caralho.
Caramba, hein, head.
Puta, até perdi. Bom, enfim, e eu não passei por a escola de PO, PM, eu não passei, eu pulei direto essa escola, mas muito pela liderança de como Scrum, que lá chamava Agile Expert, eu exercia perante ao time, numa visão de produto. Galera, se você é dev, se você é PO, se você é qualquer coisa dentro de uma squad, no fim, é produto. Você vai entregar um produto. E teu produto, ele pode ser um front, pode ser um back, ele pode ser, enfim, tangível ou intangível, mas algum valor ele gera.
Na ponta.
Cara, se você não está trabalhando numa ONG, se você não está trabalhando...
Gera valor também, mesmo em ONG.
Não, mas assim... Tá certo. Tá, obrigado pela correção.
Em última instância, sim.
Tá bom, se você está trabalhando em órgãos do governo... Não, brincadeira. Não. Mas assim, mas no final do dia você está trabalhando em alguma coisa
polêmica
que gera valor.
Polêmica número 4 ou 5.
Mas no final do dia é isso. Então, no meu caso, eu usei o meu papel de Scrum e teve um pouco de competência e muito de sorte. Né? Mas eu consegui pular direto, fazer esse movimento direto de Scrum para líder de produto. Tá? Então, meio. Às vezes você ir pelo óbvio, que é se tornar agile coach, talvez seja o caminho mais seguro. Mas numa hora que o bicho pega, que são os layoffs, quem está gerando valor para o negócio? E aí o ponto é, se eu perder um dev que deixa... Eu vou desligar um dev que coda. Vou desligar um
e que Scrum. Tem histórico do código também.
Cara, assim... É racional.
Sim.
É uma reflexão que a gente
porque
tem que...
Porque isso volta na...
Os caras vão me odiar
que a gente falou hoje, você acabou de jogar os Azai Coach.
Perdeu seu voucher.
Perdeu o voucher, né? Agora, é que faz sentido esse ponto de reflexão por aquilo que a gente falou lá no começo, né? O dev, ele tem o objetivo de gerar uma entrega na ponta. O DBA, ele tem o objetivo de gerar uma entrega na ponta. O PM tem o objetivo de gerar uma entrega na ponta. O Agile Coach, qual que é o objetivo dele? É fazer o Agile rodar.
Ele é um servidor.
E aí, isso. Então, aí vira meio que o cara que o método é o objetivo. E aí,
ele
cara.
Fica
e aí ele fica vulnerável nessa situação de, cara, se eu tiver que priorizar o que vai gerar valor de mercado ou o que vai gerar organização interna, alguém, né? Qual que é a ponta mais fraca que estoura? Né? Então, fica aqui a dica profissional do. Tio Mauro Sobral. Não parece, mas nós estamos aqui há mais de uma hora.
Porra, que.
Já passou
rápido, né?
Isso. Então, e a produção briga comigo, porque quer que eu faça episódios mais curtos, de até uma hora. Já não vou conseguir fazer uma hora, mas enfim.
Corta as polêmicas do Mauro.
Não, eu vou cortar os outros, deixar
de
as polêmicas. Mas
conta que só tá o Pierre aqui.
Eu vou cortar as outras partes e deixar só as polêmicas. Passar para a pergunta final para vocês aqui. Quem está nos ouvindo, o que você diria para as duas situações? O cara que está agora, o cara, sei lá, o cara estava em coma há 5 anos, acordou agora e quer saber o que é Scrum. Né? Por onde esse cara começa? Como ele segue o caminho da luz em 2023, se ainda concordamos aqui que faz sentido o Scrum? E na outra ponta, o cara que já convive com isso quer dar aquele passo à frente, que está questionando se realmente esse Scrum faz... Se bem que esse negócio de questionamento está questionando um monte de coisa agora que não faz o menor sentido, né? A sociedade, ela está meio que...
Todo mundo virou niilista.
Isso, está todo mundo meio que...
Nietzsche então... venceu. Não é o Beat venceu. Nossa, eu vou lançar stickers assim. Nossa. Nietzsche venceu. Cara, ideia de negócio.
Depois a gente pode gravar O episódio só fala de beat tennis. Nunca critiquei.
O episódio de beat tennis.
Nunca critiquei.
Pelo amor, não. Nunca. Desculpa.
O que vocês dizem para essa galera? Esses dois casos.
Bom, vamos lá. Primeiro, a pessoa que está na posição hoje, está no Scrum e tal. Eu acho que você precisa olhar qual que é a tua capacidade de gerar valor para um negócio. Eu vou ser mais específico nesse tema. Eu conheço excelentes profissionais dentro de companhia, eu já passei por algumas, que são excelentes profissionais. Só que eles são profissionais para aquela empresa. Eles não são profissionais para o mercado. Então eu conheço aquele cara que faz aquilo melhor, blá, blá, mas dentro daquele processo. Uma visão
daquela empresa só.
Aquilo, cara. Então, qual
é taxista de Fiat. Se der um Volks para ele, ele não sabe mais dirigir.
Ele não sabe soltar freio de mão. Então, qual que é o meu ponto? Então, pro cara que tá nessa posição de Scrum, começa a olhar aonde ele quer se enquadrar numa gestão de produto. Tá? Hoje em dia não tem como não falar de produto ágil. Digital. Não tem como. Porque assim, por mais que você tenha um produto físico, em algum momento você vai ter uma jornada que precisa ter uma tagzinha. Que você precisa olhar e ter um funil. Você precisa ter a capacidade de fazer um teste.
Até porque o seu produto físico provavelmente está no marketplace. Então, enfim, virou digital de qualquer forma.
Virou, no final do dia é digital. Então, olha para isso e entende onde você quer estar na jornada. Você quer ser o quê? Você quer ser um PO? Você quer ser um PM? E existe jornadas como você entrar. Cara, se você... Cara, não, eu amo agilidade, eu amo agilidade. Cara, meu conselho é estuda muito. Para estar onde? Para estar nos grandes escritórios das grandes empresas de agilidade. Porque eu fico imaginando, por exemplo, o Nubank. Como que é a camada de agilidade do Nubank? Você acha que tem todas aquelas camadas? Eu imagino que deve ter 3 no máximo. Não deve chegar num nível tão baixo, né? Então, se você quer seguir na carreira de agilidade...
Se você do Nubank quiser vir aqui contar no PPT como é aí no Nubank...
Desculpa, Banco Roxo. Esse eu esqueci de dar. Mas enfim, eu acho que você precisa estudar muito para chegar numa posição de enterprise. Conheço pessoas, inclusive, que trabalhou com a gente na antiga casa, que hoje é fera, né? Uma menina fera dentro do Banco Laranja. Mas aonde ela está? Ela está no núcleo. Ela está lá em cima, né? Eu acho que se você ama isso, cara, estuda. Você chega lá. Eu acho que é ali que você tem que estar. Não, cara, eu gosto de produto, eu gosto de estar no dia a dia, eu gosto de estar no game, eu gosto de estar no front. Você tem uma capacidade técnica? Gosta de código? Vai para código. Gosta de fuçar? Tem capacidade de olhar log e, né, todas as habilidades que um QA exige? Vai para QA. Então, tenta se achar onde está. Na minha visão, se você quiser continuar onde está, talvez amanhã ou depois seu nome esteja no Layoff Brasil. Minha percepção. Tá? Então esse é um ponto. Agora o cara que estava no coma, que voltou, né? Ele precisa entender. Eu acho que Scrum, eu acho que ele precisa saber que existe. Ele não precisa saber que existem os ritos, que aquilo serve para aquilo. Ele precisa saber. Vai para uma linha de estudar Business Agility. Então, vai entender como funciona agilidade para o negócio. Uma visão mais ampla, uma visão mais global. Porque entrar no mercado de Scrum hoje... Cara, eu recentemente precisei de pessoas para a posição que eu estou na Midway. Eu fui no site do Layoff Brasil. Cara, a quantidade... Eu conversei com 10 pessoas. A quantidade de gente qualificada no mercado que tem é absurdo. Então você nunca rodou Scrum. E se você quiser entrar no mercado de Scrum com a porrada de gente competente, fera que está no mercado, você está morto. Então, tenta entender agilidade de uma forma mais ampla. O que é agilidade? E aí, meu amigo, volto para a resposta anterior. Tenta achar o teu lugar nessa estrutura. Agora, eu quero ser um Scrum porque eu amo ser Scrum. Monta a tua empresa, vai empreender e tenta ser Scrum. Porque eu acho que o mercado é restrito. Na minha opinião. Tem muita gente boa no mercado.
Boa.
Cara, acho que você já falou muitas coisas. Eu vou pegar o gancho desse cara que acordou 5 anos depois, 10 anos depois. É isso, eu acho que não precisa... eu vou ter um monte de inimigos depois disso, mas tudo bem. Mas não gasta mais de 10 minutos na notícia Wikipedia. Tipo, lê a página Wikipedia do Scrum para entender de onde veio, por que existe. Só para ter um contexto geral, para entender tipo, por que a galera faz uma daily, por que a galera funciona assim. Tipo, para entender mesmo. Bom, ainda mais se você está fazendo... perfil, transição de carreira, por exemplo, você veio de humanas, você trabalhou. Eu tive um exemplo numa empresa anterior, uma moça que trabalhou na indústria farmacêutica. Era farmacêutica, resolveu migrar de carreira, migrou para QA, começou a passar certificações de QA e tal. Super relevante, cara, porque era justamente querer um trabalho remoto para poder cuidar dos filhos e tal. Cara, é isso. Só dá uma olhada para entender o vocabulário, porque é uma linguagem específica, então só para entender do que está falando. E se você gostar muito do assunto, cara, dá uma olhada no que existe. A gente falou de alguns, a gente falou do safe, a gente falou de derivados, onde está a agilidade hoje. Quais são justamente essas questões, tipo, por que que hoje a gente tem um shape-up, outras metodologias, outros frameworks, quais são esses limites, e seja ciente desses limites também. Não acha que é tipo palavra de Deus, porque não é. Só para complementar, porque acho que você falou muito bonito, né? Sim, passou as polêmicas, você falou. Mas é para a pessoa que é agilista hoje. Eu concordo muito com o que você falou. Tipo, tenta assim. De novo, seja ciente que agilista é um papel, não um cargo, hoje, cada vez menos. Então, entenda que você pode ter um papel. Um cargo de produto, mas continuar tendo esse papel de agilista, mas pode ser de PO, de PM, até de PD, tanto faz. Acho que tem espaço em times de produto, porque agilidade é o DNA de um time de produto. Então, cara, não é irrelevante todo o seu conhecimento. Claro, bem pelo contrário. Mas olhe justamente para as métricas que são relevantes. Faça esse shift para olhar não para essas métricas de que você estava falando, o que você estava falando, tipo, daquele time que você pegou e tal. Ah, a gente diminuiu a quantidade de débitos técnicos, de incidente e tal. É relevante? É, porque impacta diretamente na experiência do usuário. Então, isso quer dizer valor no fim das contas. Mas, tenta olhar um pouco mais macro e olhar mais ponta a ponta. Tipo, por que que é relevante justamente isso? Porque essa área do seu site não pode ter incidente, não pode ter problema em produção. Enfim, Tentar se encaixar, fazer esse movimento para continuar fazendo o que você gosta, mas olhando um pouco mais de cima.
Muito bom.
Product Ops é um caminho, por exemplo.
Sim, sim. Que tá na moda, tá no hype.
Tá na moda, tá no hype, exatamente.
Mas, importante, não é fácil, não é trivial.
Não. A gente não tá banalizando.
Não mesmo. E só um parênteses, se eu estivesse começando hoje, se eu sou essa pessoa que estava lá, não, eu ia para dados. É um tema para outro podcast.
Mais um podcast, exatamente.
Que é animal, cara.
Então, aí já polemizando, cara, não sei, porque, de novo, é a mesma coisa que papel de agilista. Hoje, quando você olha o mercado, principalmente esse cargo de PM, hoje pede muito justamente ter capacidade de fazer uma query SQL. Não faz mal, tipo, cara, faz um curso na Udemy uma semana que você consegue fazer query SQL, mas não menosprezando o talento das pessoas fazendo query no SQL, mas cara, eu acho que hoje é um hard skill que você tem que ter quando você trabalha com produto.
Sim, e vai estar cada vez mais pulverizado entre todos os times, assim como o Agile. Eu acho que o data-driven vai ficar pau a pau com a agilidade ali, porque são irmãos, né? Então, você ter noções de agilidade, ter noções de analytics, para mim faz muito sentido que em algum momento elas se equalizem como um skill comum das companhias, né?
Então, se eu estivesse começando hoje com dados, logo eu teria que migrar minha carreira de novo.
Não, provavelmente. Você poderia ser um cientista de dados e ser especializado nisso, que aí é uma outra parada. Né?
O governança de dados. Governança de dados, sim. Aí é muito promissor, tem muitas coisas para fazer. Mas, porque estruturar dados, dar inteligência, fazer essa governança é uma arte. Agora, o que eu estava falando, fazer um query de SQL, cara, o ChatGPT faz para você. Não, hoje, de fato, claro, o ChatGPT faz para você.
E aí tem toda uma trilha profissional para você ser cientista de dados, trabalhar com machine learning, etc. Que aí é outro assunto. É uma outra branch, né? Uau. Mas para resumir aqui nosso episódio, para fazer o encerramento, eu achei muito curioso das polêmicas, dos assuntos que a gente chegou aqui, que foi... A gente percorreu um longo caminho falando sobre Scrum, sobre os aspectos do Scrum. A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi se o Scrum fazia sentido ainda em 2023. Você falou depende, você falou sim. Mas no fechamento você falou para a galera, olha, se eu fosse vocês eu estudava alguma coisa correlacionado e não me dedicava só a isso. A gente chegou em uma abertura e um fechamento com conclusões diferentes.
Scrum, papel, para mim acabou.
Framework, mas não pessoa. O framework
segue.
Muito bom.
Aí eu abri com sim, mas...
Mas foi muito bom. Foi legal porque a gente conseguiu passar por isso e quem nos acompanhou até o final conseguiu compreender claramente a nossa conclusão. Muito bom. Meus amigos, muito obrigado pela presença.
Obrigado a você.
Foi muito show.
Adorei.
Eu gosto dessas pautas de produto porque eu aprendo demais, né? Porque eu saio da minha zona de conforto para falar de um assunto diferente. E é sempre muito bom trocar aqui com duas feras como vocês. Obrigado mesmo.
Valeu.
Nós que agradecemos. Cara.
Show de bola. Você que acompanhou a gente até aqui, segue a gente nas redes sociais. Se você ainda não deixou o like nesse episódio, deixa agora. Segue a gente no canal, segue a gente lá no Spotify. Vamos deixar muitos reels aqui das polêmicas do Maurão também. Então, dá o like lá no Instagram que a gente vai estar te aguardando lá. Obrigado, até o próximo episódio.
Esse episódio para mãe, pai, amigo,
isso,
irmão.
Isso, manda para todo
mundo. Vamos bombar isso aí.
Isso aí. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima. Valeu.